Olá a todos os que estão connosco nesta emissão vespertina da Voz da América em português de 1 de janeiro de 2021. Desejamos a todos um bom ano 2021, muito melhor do que aquele que nos despedimos há poucas horas. Nesta emissão vamos olhar para os últimos 365 dias em termos dos PALOP e do impacto do Covid-19 e também em termos da música, que apesar de termos visto os concertos ao vivo transformarem-se em concertos virtuais, muitos músicos usaram o confinamento para darem aso à sua criatividade. Mas antes de mais, vamos saber que notícias marcam este primeiro dia de um ano, que se quer isso mesmo, novo.
A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que forças de segurança mataram mais de 75 pessoas e feriram quase 200 outras durante distúrbios de natureza étnica em junho e julho, que causaram a morte no total de mais de 120 pessoas. Num relatório agora divulgado, a Comissão disse que no total 123 pessoas foram mortas e mais de 500 feridas nos confrontos étnicos, que a Comissão descreveu como resultado de ataques generalizados e sistemáticos contra civis, que indicam a ocorrência de crimes contra a humanidade. Algumas das vítimas, disse a Comissão, foram decapitadas, torturadas ou arrastadas pelas ruas pelos atacantes. Os distúrbios em junho e julho eclodiram após a morte do cantor Achalo Hundessa, que era uma proeminente voz entre ativistas antigovernamentais. Entrou hoje em vigor a Zona de Comércio Livre Continental de África, que une 1.300 milhões de pessoas num bloco económico avaliado em 3,4 trilhões de dólares. Peritos económicos fizeram, no entanto, notar que a entrada em vigor da Zona de Comércio Livre é, por agora, apenas simbólica e que a aplicação total do acordo deverá demorar vários anos. Os apoiantes do acordo afirmam que vai intensificar o comércio entre os países africanos, permitindo que o continente desenvolva as suas próprias cadeias de comércio e ligações financeiras. O Banco Mundial disse que a Zona de Comércio Livre poderá tirar da pobreza dezenas de milhões de pessoas até 2035. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, nomeou um senador para tentar obter uma maioria parlamentar que lhe permita forçar a demissão do atual governo dominado por apoiantes do seu predecessor, Joseph Kabila. Tshisekedi nomeou ontem o senador Modeste Bahati para tentar negociar o apoio de uma maioria no Parlamento ao Partido Sagrada União, o que permitirá, então, que se introduza uma moção de não confiança no atual governo dominado por apoiantes de Kabila. A entrada do ano novo em redor do mundo foi assinalada por estritas medidas de confinamento em muitos países para se combater uma nova onda de epidemia do coronavírus. Na Europa, as celebrações quase que não ocorreram devido a essas medidas. Em Paris, cerca de 100 mil agentes da polícia foram colocados nas ruas das principais cidades para garantir as medidas de isolamento e a Grécia anunciou também medidas para assegurar as medidas de confinamento, que incluem um recolher obrigatório a partir das 10 da noite. Na Grã-Bretanha, os cidadãos foram aconselhados a permanecer em casa, mas a capital, Londres, está sob medidas estritas de confinamento e o tradicional fogo de artifício no rio Tamisa foi cancelado. Na Turquia, o ano iniciou-se com 4 dias de confinamento total e o presidente Recep Tayyip Erdogan disse que as autoridades tomarão medidas contra quaisquer festas ilegais em hotéis. Na Índia, as celebrações foram também muito reduzidas devido a medidas de confinamento, proibição de festas nas praias e outras restrições de viagens. Nas principais cidades, todos os bares e restaurantes foram encerrados a partir das 11 da noite. Medidas de restrição estiveram também em vigor no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, enquanto aqui nos Estados Unidos a tradicional festa de fim do ano no centro de Nova Iorque foi cancelada e as multidões substituídas por polícias a cavalo. Singapura anunciou, entretanto, a proibição da entrada de visitantes provenientes da África do Sul devido a casos de nova estirpe da coronavírus neste país. As Filipinas anunciaram que vão proibir a entrada no país de viajantes provenientes dos Estados Unidos a partir de domingo. O mundo entrou no ano novo com um total registado até agora de 83 milhões e meio de casos de coronavírus e 1 milhão e 80 mil mortos. Os Estados Unidos são o país com mais infecções, cerca de 20 milhões e mais de 345 mil mortos.
dúvida que 2020 é o ano que fica para a história do mundo como o ano Covid-19. O novo coronavírus marcou todos os aspectos da vida da população mundial. O surto da nova doença coronavírus 2019, o Covid-19, foi relatado pela primeira vez a 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Viria a disseminar-se pelo mundo nos primeiros meses do ano 2020. Em fevereiro, a África reportava o primeiro caso de Covid-19. Os países aos poucos encerravam fronteiras e impunham recolheres obrigatórios em vários casos ou cidades com cerca sanitária para impedir e desacelerar a propagação do vírus. Houve quarentenas, confinamentos, milhares de infecções e também de mortes. E sem dúvida que o Covid-19 afetou a vida diária em países como Angola, em todos os aspectos. Angola que noticiava o seu primeiro caso a 20 de março. Venâncio Rodrigues.
Analistas angolanos constatam que a Covid-19 mudou a rotina das pessoas, empobreceu famílias, alterou os hábitos e os comportamentos, e não há governo que não se queixou da derrapagem da economia do seu país no ano de 2020. Para André Augusto, responsável da organização não-governamental SOS Habitat, a Covid-19, apesar de ser um mal, acabou por trazer algumas lições para Angola e para os angolanos.
A primeira é que a própria população em si tinha um modo de vida um pouquinho folgado, sem contudo olhar para aquilo que são os mecanismos de resiliência. Com a Covid-19, ficou cada vez mais provado que era necessário as pessoas mudarem o seu modo de vida em termos de criação de meio de subsistência. Olhando para as autoridades, por exemplo, também foi uma grande lição na medida em que não havia no passado investimento nos serviços de saúde. Não havia investimento nas unidades de ensino, no caso das grandes escolas. Com a Covid-19, mostrou cada vez mais que é importante que os governos, ao invés de levar os dinheiros fora do controle do Estado ou fora do país, devem investir no serviço de saúde, devem investir na educação para evitar que na ausência desse serviço se sentisse pressionado a irem para fora, porque a Covid-19 acabou por fechar as fronteiras que nem governantes e nem os governados conseguiram sair durante o período da Covid-19. Esta é a grande lição que nós buscamos da Covid-19. Nós verificamos que existia espécie de estresse. Os agentes policiais estavam todos estressados nas ruas. A população em geral também estava estressada, porque na maioria dos angolanos vivem do mercado informal. E todas as pessoas que vivem do mercado informal não têm um rendimento linear. Eles vivem do rendimento diário. As medidas impostas pela Covid-19, em que as pessoas podiam vender alguns dias e outros dias não podiam vender, as pessoas acabaram entrando numa estresse que levou à desobediência. De um lado, havia desobediência a algumas medidas de segurança impostas pela força da fome, e também havia estresse pelos polícias que se sentiam expostos a este perigo, porque mesmo com aquela situação da Covid-19, elas eram obrigadas a ficarem na rua, também não conheciam qual podia ser o futuro, não sabia qual era o futuro deles. Então, essa junção de estresse, quer dos cidadãos, assim como dos polícias, portanto, resultou na intolerância, resultou na morte de muita gente durante os 9 meses da Covid-19. Tudo isto, toda essa intolerância, resultou naquela situação de estresse provocado pela incerteza da Covid-19. Do ponto de vista econômico, o governo acabou por, mesmo neste período da pandemia e no período muito aproximadamente da pandemia, o governo agravou os impostos e depois, neste período da pandemia, o governo subiu os preços dos testes para viagens internacionais, estava a custar 180 mil e, portanto, os testes rápidos não custavam menos de 20 mil. E todas essas medidas acabaram por encarecer cada vez mais as pessoas desfavorecidas. Os cidadãos, portanto, não viram dias bons, não viram momentos bons. O próprio governo em si também, por causa da questão da falta de divisa, o Estado ficou sem recursos suficientes para poder fazer face a este problema, razão pela qual só 3 meses depois é que começamos a receber meios vindos da China para poder, portanto, fazer face à própria pandemia.
A Covid-19 veio destapar os males e as fragilidades das instituições do Estado, mas também ajudou as pessoas a serem mais humildes, disse por seu turno o conhecido padre dos Gambos, Jacinto Pio Akusanga.
Nós já vivíamos problemas muito sérios, problemas do ponto de vista político, problemas do ponto de vista econômico, a crise econômica já há anos que gritávamos sobre a questão da fome na região sul de Angola. E agora a pandemia veio destapar, portanto, tudo isto. E mostrou igualmente as fragilidades institucionais. A primeira parte da resposta, a resposta do Estado à pandemia foi célere, foi inequívoca e o presidente respondeu logo. A operacionalização dos apoios para ajudar as pessoas a lidar com a pandemia sentiu-se muita fragilidade dos órgãos do Estado nesse sentido. A pandemia bloqueou, não é? Diminuiu imenso a circulação de pessoas para conseguirem, diríamos assim, os seus meios de vida. Muita gente que vive no interior, não é? Sofreu e sofre ainda mais pelo fato de não conseguir ter acesso aos meios que estão nas cidades, nas praças, porque exatamente as pessoas têm medo de vir à cidade por causa da pandemia. Isto concorreu para limitar o acesso aos bens e serviços. Agora, uma coisa positiva, ela nos veio tornar mais humildes, mostrou a nossa fragilidade humana, mostrou a todo mundo que não há arma capaz de matar a pandemia. A pandemia só se mata com a partilha de experiências, com a troca de conhecimento, com o intercâmbio, com o know-how de todo mundo, por todos. Então, nos ajudou a ter um pouco mais de humildade, né, do ponto de vista de divino. Sabemos que nós não somos propriedade da vida, só para saber que nós, a Igreja Católica, uma das mais atingidas pelo impacto da pandemia, perdemos muitas pessoas no mundo e também em Angola perdemos algumas. Então, seria bom que começássemos o ano de 2021 com mais humildade, com maior capacidade de escuta, juntarmos-nos para não só vencermos a pandemia, mas outros males.
Entretanto, o acadêmico e psicólogo Sanda Omakumbo defende que o confinamento e a limitação da livre circulação das pessoas esteve na origem da violência nos lares, assim como no aumento da intolerância e dos excessos por parte das forças da ordem e da segurança. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Numa nota positiva, vamos ao mundo da música, onde o coronavírus teve impacto a nível da criatividade. Com o rapper canadiano The Weeknd, cujo Blinding Lights está considerado como a música número 1 de 2020 em vendas e em stream. O sinal de Covid-19 foi dado por um turista inglês, o primeiro infectado, que acabaria por falecer na Ilha da Boa Vista. O país tinha referido o primeiro caso a 20 de março. Eugênio Teixeira.
A pandemia da Covid-19 causou graves problemas socioeconómicos no arquipélago cabo-verdiano, avança o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.
Para Cabo Verde, 2020, como tínhamos referido até agora, Cabo Verde vai conhecer este ano a maior recessão económica desde a independência. Estamos perante a maior crise económica de Cabo Verde independente. Prevemos que Em 2020, a economia conhece uma redução entre 6,8% e 8,5%, mas esses dados até podem ser piores. 2020, seguramente, será um ano para esquecer, do ponto de vista dos indicadores económicos e do ponto de vista dos indicadores sociais. Nós prevemos que em 2020 venhamos a ter uma quebra do número de turistas que pode atingir 70%. Prevemos ainda uma duplicação praticamente da taxa de desemprego, passando de 10% para cerca de 20%. Qualquer coisa como 20 mil desempregados em 2019 para 40 mil desempregados em 2020. A conta corrente, uma deterioração muito forte, para 13% em 2020. As reservas externas, claro, aumentaram porque, em função desse contexto, o país teve de se endividar, ou continua de se endividar. Este endividamento tem um impacto no aumento das reservas externas. Mas o déficit público, cuja previsão era de 1,7% em 2020, no cenário base, no cenário de Covid, passou para 11,4%.
Apesar de se ter concentrado a maior atenção nas respostas à Covid-19, o Diretor Nacional da Saúde garante que o Sistema Nacional de Saúde soube responder a outras necessidades e doenças. Durante esse período, diz Jorge Barreto, não houve colapso, com as estruturas a darem cobertura a partir de novas filosofias adotadas, tendo em conta que algumas pessoas preferiram não se deslocar às unidades sanitárias.
Das informações que temos analisado, não parece ter havido um impacto em termos de mortalidade das outras situações, nomeadamente das doenças cardiovasculares, das doenças dos cancros, das doenças oncológicas e até mesmo da decorrência de casos de infecção respiratória, não parece ter havido um impacto grande, querendo dizer que houve muito mais mortes por causa da pandemia, por causa da atenção também que foi dada à pandemia. Da mesma forma que, claramente, por causa das medidas de restrição, o número de consultas diminuiu, mas as estruturas adaptaram-se em medidas para mitigar essa redução de consultas, permitindo que as pessoas tivessem acesso à sua medicação e a orientações de outras formas.
Então, também dizer que não houve colapso do sistema de saúde e a Covid não impediu que outras patologias fossem atendidas.
Sim, a grosso modo é isso, mas futuramente uma avaliação mais profunda poderá ser feita no sentido de nós tentarmos identificar melhor se houve alguma área ou algum outro impacto maior na saúde, mas até agora não entendemos que tenha sido o caso.
Acha que a maioria colaborou ou a minoria?
Nós pensamos que a maioria da população colaborou. Alguns demoraram mais tempo para entender o risco, mas pensamos que, de forma geral, todas as pessoas colaboraram de uma forma ou de outra para que o seu comportamento tivesse uma influência positiva na evolução da pandemia aqui em Cabo Verde.
A Covid-19 causou danos, mas a pandemia, realça o Diretor Nacional da Saúde, serviu também para despertar maior capacidade de resiliência e organização, a fim de responder às necessidades urgentes e dessa envergadura.
O que nós podemos entender como algo positivo que a Covid tenha trazido são os desafios que nos obrigou a pensar em soluções para ultrapassar esses desafios. E essas soluções poderão ser o lado bom, porque permitiu-nos identificar atividades ou ações que, se calhar, se não tivéssemos tido esta situação, nós poderíamos ter demorado mais tempo para identificá-las ou perceber que poderemos ter outras soluções para a abordagem de problemas de saúde.
Humberto Elísio contraiu o vírus SARS-CoV-2. Apesar de ter sentido sintomas ligeiros, o mesmo afirma que o caso é sério e exige uma cultura de responsabilidade de cada cidadão.
Sei de outras pessoas que tiveram problemas complicados, inclusive de falta de ar, muita tosse e febre, e com outros sintomas e que ficaram mesmo abaladas. Bom, o comportamento aqui no país, há pessoas que seguem usando as máscaras, com a higiene das mãos, mas há outras pessoas que não ligam muito para a questão de Covid e pensam que é brincadeira. Mas Covid é uma coisa séria, por aquilo que eu já vi em outras pessoas, e pessoas conhecidas e próximas. Inclusive, há pessoas conhecidas minhas já perderam familiares Por isso, é uma coisa séria.
Cabo Verde registra mais de 11 mil casos acumulados da Covid-19, com 112 óbitos desde o aparecimento do primeiro caso em meados de março. O arquipélago conta neste momento 240 casos ativos. O primeiro infectado no país foi um turista inglês que acabou por falecer na ilha turística da Boa Vista. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Na lista das 10 mais da música de 2020 aparece-nos Post Malone. Apesar de não ter editado álbum novo nos últimos 365 dias, o rapper nova-iorquino conseguiu que uma das suas músicas voltasse ao topo. Falemos de Circles, que quer dizer círculos, o que vinga a música, pois fez um círculo, regressando às 10 mais do ano. Até à Guiné-Bissau, que a 26 de março notificava os primeiros dois casos de infecção por coronavírus. O país receberia no início de maio o Covid Organics da Madagascar, chá de ervas à base da artemisina usada no tratamento da malária e que as autoridades malgaches diziam curar a infecção do Covid em 10 dias. A Covid-19, tal como noutros países, mudou a rotina dos guineenses, como nos conta o Lassana Kassama.
A Guiné-Bissau declarou o primeiro caso de Covid em março. Desprezo foi a palavra que alimentou as dificuldades nas abordagens iniciais sobre a doença. Muitos guineenses, por déficit de informação, não ligavam tanto à pandemia, ignorando as medidas de prevenção então traçadas pelas autoridades sanitárias. O uso obrigatório de máscaras e respeito pelo distanciamento social foram decisões que determinaram a mudança radical de modo de vida do cidadão guineense. As fortes medidas de restrições afetaram a vida de muitas famílias que dependem tanto dos trabalhos de produção diária e, em consequência, a situação económica agravou-se. O economista Santos Fernandes, autor de várias publicações sobre o impacto do Covid-19 na economia guineense, defende que a pandemia foi e ainda está a ser alimentada por uma grande incerteza.
Trouxe um denominador comum, que é a incerteza. Apesar de algum avanço, né, em termos de países mais desenvolvidos em anunciarem a vacina para fazer face à Covid, vai pairar a incerteza, porque ninguém sabe onde é que nós vamos parar com esta pandemia. Apesar que essa incerteza não se reflete na sociedade guineense, porque ainda temos uma sociedade pouco instruída, né, a esmagadora maioria da nossa população não tem acesso à escola, não tem acesso ao conhecimento. Então isso acaba por banalizar essa incerteza que o Covid trouxe às sociedades contemporâneas e nomeadamente à sociedade guineense.
Atento ao impacto do Covid na Guiné-Bissau, o jornalista guineense Armando Lona não tem dúvidas que a pandemia separou as famílias.
Separou as famílias entre o país e a diáspora, entre Bissau e o interior do país. As medidas restritivas tiveram efeitos multiformes. A economia doméstica praticada pela maioria da população, quase 90%, ficou paralisada. O efeito direto foi o fracasso da campanha de queijo, o principal produto de exportação do país. Sem medidas de acompanhamento do Estado, a população pagou a maior fatura a três níveis: a violência policial, a fome e a acentuação de outras formas de doença.
No meio de declaração de excessivos estados de emergência, a vida de muitos guineenses degradou-se. Os pequenos comércios e atividades de renda diária conheceram momentos difíceis, dificultando a vida de muitas famílias. Foi no meio deste cenário que a violência policial, fome e o agravar de outras doenças dominaram o cotidiano dos guineenses. A socióloga Khadija Mané, que tem animado várias sessões nas redes sociais sobre o coronavírus na Guiné-Bissau, precisou mesmo que a doença agravou a situação situação social no país.
E isto foi mais visível na camada das populações consideradas mais vulneráveis e que vivem muito da economia informal. E a partir do momento em que houve o decreto do estado de emergência, com uma circulação limitada, as pessoas não poderem estar na rua para fazer o seu negócio, isso fez com que a situação socioeconómica de várias famílias degradasse. Imagina, por exemplo, na situação de crianças que vão às escolas e crianças que nas suas famílias não fazem as refeições diárias completas e que esse elemento é preenchido pelas refeições nas cantinas. Quando tu, num período de pandemia, fechas as tuas escolas, as crianças deixam de ir à escola, provocaste que várias crianças deixassem de ter uma alimentação em casa. Porque os pais que praticam a economia informal já não podem estar na rua há mais tempo para poderem vender e poderem cozinhar. Isso limitou-se. Depois as escolas não estão abertas. É mais um problema que criaste porque as crianças não estão a ter acesso às cantinas escolares.
Voltando à esfera económica, o especialista Santos Fernandes acrescentou que a pandemia piorou a vida económica dos cidadãos em toda a sua dimensão.
Prejudicou a dinâmica interna, a dinâmica da nossa economia que de per si já era informal, né? A pandemia veio agravar, porque os nossos operadores económicos e informais não têm relação direta com a banca, com o sistema financeiro. Com o agravante do Covid, veio piorar essa fraca ou inexistência de relação com entidades financiadoras, nomeadamente a banca. Há empresas que tiveram que reduzir o seu pessoal pela metade. 50% é um número qualquer coisa de impressionante para empresas pequenas como as nossas.
Seja como for, para ativistas social Khadija Mané, Covid-19 reforçou o sentido de solidariedade dos guineenses, tanto assim que, na sua opinião, trouxe algo de positivo.
Porque para algumas pessoas foram momentos de criações, de inovações. Pessoas que, por ser necessário ter que ter álcool gel, que criaram álcool gel, por exemplo. Pessoas que foi momento para produção literária. Pessoas que foi um momento para melhor confeccionar doces, bolos e etc. e poder fazer disso um negócio. Pessoas que criaram, que passaram a manipular e a fazer o sabão preto para um melhor uso, por exemplo, começar a manipular ou a introduzir outros ingredientes ao sabão preto, por exemplo, o café, o mel, babosa, e fazer isso começar a ser vendido. Pessoas que tornaram a sua plataforma digital de venda mais dinâmica.
Enquanto isso, o jornalista Armando Lona concluiu destacando o seguinte.
A pandemia do coronavírus também ocorreu num período muito perturbado. As manobras políticas no país, estados de emergência decretados repetidas vezes, deixaram transparecer sinais de aproveitamento político. O uso político da pandemia para conter contestações políticas e sindicais foi um fato real.
Revelações e imaginações positivas, insolvência económica e o agravar da desigualdade social são ventos fortes que fez sentir em tempo de pandemia de Covid-19 na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Roddy Ricch, cujo álbum de estreia é Please Excuse Me for Being Antisocial, ou seja, por favor, desculpem-me por ser antissocial. Foi lançado em 2019 e gerou o single número 1 da Hot 100, The Box, que se tornou a sua música mais popular em todo o mundo, mas isto já em 2020.
In a bulletproof Cadillac, cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Ben's collar. And I know Poppy get a key for the bottle. Charlie Bally skin, double C's, I bought her. Got her looking like a Leo, she a model. I got the pink slip up my whip, keyless. Bustin' all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box.
A Voz da América em Português, emissão de 1 de janeiro de 2021. Bom ano novo, mesmo que continuemos a debater-nos com a pandemia do Covid-19. Desejamos que seja um bom ano para todos. Vamos continuar a nossa viagem pelos Palopes, sabendo como a Covid-19 marcou o ano. Já aqui tivemos Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também música, com as que atingiram o topo, segundo a Billboard. Antes viajámos até Moçambique e São Tomé e Príncipe. Vamos saber as notícias que marcam este primeiro dia de 2021.
A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que forças de segurança mataram mais de 75 pessoas e feriram quase 200 outras durante distúrbios de natureza étnica em junho e julho, que causaram a morte no total de mais de 120 pessoas. Num relatório agora divulgado, a Comissão disse que no total 123 pessoas foram mortas e mais de 500 feridas nos confrontos étnicos, que a Comissão descreveu como resultado de ataques generalizados e sistemáticos contra civis, que indicam a ocorrência de crimes contra a humanidade. Algumas das vítimas, disse a Comissão, foram decapitadas, torturadas ou arrastadas pelas ruas pelos atacantes. Os distúrbios em junho e julho eclodiram após a morte do cantor Achalo Hundessa, que era uma proeminente voz entre ativistas antigovernamentais. Entrou hoje em vigor a Zona de Comércio Livre Continental de África, que une 1.300 milhões de pessoas num bloco económico avaliado em 3,4 trilhões de dólares. Peritos económicos fizeram, no entanto, notar que a entrada em vigor da Zona de Comércio Livre é, por agora, apenas simbólica e que a aplicação total do acordo deverá demorar vários anos. Os apoiantes do acordo afirmam que vai intensificar o comércio entre os países africanos, permitindo que o continente desenvolva as suas próprias cadeias de comércio e ligações financeiras. O Banco Mundial disse que a Zona de Comércio Livre poderá tirar da pobreza dezenas de milhões de pessoas até 2035. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, nomeou um senador para tentar obter uma maioria parlamentar que lhe permita forçar a demissão do atual governo dominado por apoiantes do seu predecessor, Joseph Kabila. Tshisekedi nomeou ontem o senador Modeste Bahati para tentar negociar o apoio de uma maioria no Parlamento ao Partido Sagrada União, o que permitirá, então, que se introduza uma moção de não confiança no atual governo dominado por apoiantes de Kabila. A entrada do ano novo em redor do mundo foi assinalada por estritas medidas de confinamento em muitos países para se combater uma nova onda de epidemia do coronavírus. Na Europa, as celebrações quase que não ocorreram devido a essas medidas. Em Paris, cerca de 100 mil agentes da polícia foram colocados nas ruas das principais cidades para garantir as medidas de isolamento e a Grécia anunciou também medidas para assegurar as medidas de confinamento, que incluem um recolher obrigatório a partir das 10 da noite. Na Grã-Bretanha, os cidadãos foram aconselhados a permanecer em casa, mas a capital, Londres, está sob medidas estritas de confinamento e o tradicional fogo de artifício no rio Tamisa foi cancelado. Na Turquia, o ano iniciou-se com 4 dias de confinamento total, e o presidente Recep Tayyip Erdogan disse que as autoridades tomarão medidas contra quaisquer festas ilegais em hotéis. Na Índia, as celebrações foram também muito reduzidas devido a medidas de confinamento, proibição de festas nas praias e outras restrições de viagens. Nas principais cidades, todos os bares e restaurantes foram encerrados a partir das 11 da noite. Medidas de restrição estiveram também em vigor no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, enquanto aqui nos Estados Unidos a tradicional festa de fim do ano no centro de Nova Iorque foi cancelada e as multidões substituídas por polícias a cavalo. Singapura anunciou, entretanto, a proibição da entrada de visitantes provenientes da África do Sul devido a casos de nova estirpe da coronavírus neste país. As Filipinas anunciaram que vão proibir a entrada no país de viajantes provenientes dos Estados Unidos a partir de domingo. O mundo entrou no ano novo com um total registado até agora de 83 milhões e meio de casos de coronavírus e 1 milhão e 80 mil mortos. Os Estados Unidos são o país com mais infecções, cerca de 20 milhões e mais de 345 mil mortos.
Saber olhamos o que faz hoje a atualidade noticiosa no mundo, vamos ficar então com um olhar sobre 2020 em termos da pandemia do novo coronavírus. Mas antes, falemos da Dua Lipa, cantora e ex-modelo britânica, que em 2020 lançou o seu segundo álbum, Future Nostalgia, e que lhe deu 6 nomeações para os prémios da música. A Billboard considerou-a uma potência musical. Deste álbum, a sua principal faixa, Don't Start Now, foi um dos grandes sucessos comerciais. Vamos agora até o Índico, Moçambique, onde o primeiro caso reportado foi a 22 de março e onde a Covid-19, para além das restrições para tentar controlar a pandemia, significou problemas económicos para milhares de famílias que vivem do comércio informal e para uma das suas grandes fontes de receita, o turismo. Alfredo Júnior.
A pandemia da Covid-19 marcou o ano de 2020 em Moçambique e até meados do mês de dezembro, o país havia registrado 150 mortes de um total de 18 mil casos positivos, com os primeiros a serem detectados em março e que foram crescendo à medida que o ano ia transcorrendo.
Os meses de março a agosto foram caracterizados por um aumento gradual dos níveis de contaminação da Covid-19, seguindo por uma intensificação de transmissão nos meses de setembro e outubro. O mês de novembro foi catedrado por uma estabilização na transmissão.
Era Filipe Nyusi, presidente da República, falando da evolução da Covid-19 em Moçambique. Desde março último, que o país vem observando medidas restritivas adotadas pelo governo e o presidente da República considerou que as mesmas permitiram que a pandemia não se alastrasse, graças ao envolvimento de vários segmentos da sociedade moçambicana.
Ao atravessarmos este momento difícil de resposta à Covid-19, os moçambicanos foram aprendendo algumas lições que constituem legado para os próximos tempos entre os quais destacamos. O papel decisivo da informação com base em evidência científica, aconselhado pela Comissão Técnico-Científica Multidisciplinar. Proporcionalidade e razoabilidade das ações de controle, isto é, a adoção de medidas de restrição que são proporcionais, razoáveis, de acordo com a nossa realidade.
No entanto, As medidas restritivas adotadas tiveram dois efeitos. O primeiro, o do controle da disseminação do novo coronavírus, e o segundo, nefasto para as famílias moçambicanas, sobretudo as de baixa renda, pois os moçambicanos que dependem de negócios informais viram-se impedidos de desenvolver as suas atividades, o que agravou a situação de pobreza, segundo analisou Gídio Plácido.
Eu sabia que tem mais ou menos 75 mil famílias que dependem da comercialização de bebidas alcoólicas, especialmente de barracas e bares. E com o encerramento desses locais, muitas famílias viram-se privadas de seus meios de subsistência. Sabemos nós que as estimativas contam que Moçambique tem por cada família mais ou menos 4 a 5 pessoas. Portanto, é muita gente que está privada dos meios de subsistência durante todo este período em que vigorou a proibição da abertura de barracas e bares.
Vários setores econômicos viram a sua atividade impactada negativamente. Tal é o caso do turismo, que apenas na cidade de Maputo viu vários estabelecimentos hoteleiros e de restauração a encerrarem as portas, segundo revela Marta António, do sindicato do setor.
Posso aqui falar que estaríamos a falar de cerca de 4.911 trabalhadores são esses que viram seus contratos a serem rescindidos e que ainda não têm perspectiva de voltar a trabalhar.
Para fazer face aos desafios de combate à pandemia, o governo fez pedidos de apoio financeiro ao nível internacional, tendo solicitado o valor global de 700 milhões de dólares americanos. Este apoio vem chegando de diversas formas, desde a alocação direta de fundos ou a oferta em espécie. Para o Fórum de Monitoria do Orçamento, a execução destes fundos não tem sido transparente, sobretudo o apoio à proteção social, segundo constatou o economista Agostinho Machava.
Na execução deste orçamento, pelo mesmo dinheiro que já entrou, não é? Já estamos próximos de 500 milhões em termos de desembolso dos parceiros para combate à Covid. Apenas 9% desse valor é que foi alocado para a proteção social. Ficou claro, no caso do Ministério das Obras Públicas e Habitação, informação referente ao período correspondente até 31 de outubro, 99% dos processos foram por ajuste direto. No caso do Ministério da Saúde, esta percentagem baixa um pouco, mas ainda fica clara de que o privilégio está na questão do ajuste direto.
É por estes e outros motivos que o analista Adriano Nuvunga dá uma nota negativa à gestão dos fundos da pandemia pelo governo.
Avaliamos negativamente o desempenho do governo na utilização dos fundos do Covid. A razão principal dessa avaliação negativa é que o dinheiro ficou nas mãos daquelas pessoas que vêm contribuindo para que o país não progrida. E não foram conduzidos estes valores para as mãos da população.
Recentemente, o governo anunciou o relaxamento de medidas restritivas que têm estado a animar a economia, como atestam as palavras de Ana Mateus, gestora de um empreendimento turístico na província de Inhambane.
Tem sido um impacto bastante positivo. Neste momento já vimos uma procura, um interesse para viajarem para Moçambique, estou a falar a nível do turismo internacional. Esse alívio, obviamente, passou-se para vários países que eram emissores para o Baia-Mar, nomeadamente da Europa. E da África do Sul.
Enquanto não se adota um plano de vacinação, como o que está em curso em alguns países do mundo, a prevenção continua a ser a melhor forma de evitar males maiores por conta da pandemia da Covid-19.
É um período em que nós temos que continuar a lutar com as nossas armas. Enquanto que a vacina não chega, e não sabemos quando é que vai chegar, porque mesmo os países que podem vacinar a sua população ainda não começaram com essa vacinação massiva. Portanto, Moçambique só tem uma saída para já, que é a prevenção.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em termos de música, os lugares cimeiros foram dominados pelos rappers. É o caso também de DaBaby, do seu Rockstar, com a participação de Roderick, lançado em abril de 2020, como single do seu terceiro álbum de estúdio. de Da Baby, Blame It On Baby, escrito pelos dois rappers.
I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.
Step in the kitchen.
Step in the kitchen. Go. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fuck.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum, I hold a hundred. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it. I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. She stopped me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. If I let another nigga do something to you. That means you know that don't let nobody tell you different than they love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but it's a clock. My Glock don't need a promise you gon' squeeze.
When I ran in the Suburban, the codeine had a young swerving. I got the mop, watch me watch him like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. I don't outside and flip the block back.
Voz da América em português deseja a todos um bom ano 2021, apesar da pandemia que ainda nos consome muito, mas para a qual há esperança de vacina, esperando que outras mais surjam e sejam aprovadas. Mas ficar com música, a próxima não é de um rapper e não é de um americano, é de um britânico e o estilo pop rock funk, Adore You, que tal como alguns que aqui tocamos, são de álbuns saídos no final de 2019, mas que obtiveram fama e sucesso no ano de Covid-19. Falamos de Harry Styles. Nosso último país, não menos importante, as maravilhosas ilhas do Equador. Falámos de São Tomé e Príncipe, que reportava a 6 de abril os primeiros 4 casos de infecção.
A pandemia que mudou o mundo e marcou o ano de 2020 fez menos de 20 vítimas mortais em São Tomé e Príncipe, de acordo com os dados das autoridades sanitárias, mas deixou um rastro de destruição na frágil economia do arquipélago, sustentada pelo turismo e exportação do cacau.
O impacto da Covid em São Tomé em termos de mortalidade, podemos dizer que não existe. Agora, quando vamos falar no impacto da Covid em termos de vida social, daquilo que mudou na sociedade, mudou tudo. Por quê? Porque os nossos governantes aproveitaram da Covid para nos sufocar.
A Covid-19 agravou a pobreza num contexto em que o custo de vida aumentou ainda mais.
Quando eu entro nas lojas em São Tomé e Príncipe, as coisas são violentamente caras em relação àquilo que nós recebemos. Eu acho que a população não está em condições de aguentar e é bom que os dirigentes tenham noção de quão perigoso isso pode ser, principalmente ainda quando são artigos de primeira necessidade e produtos de próprio São Tomé e Príncipe, produzidos em próprio São Tomé e Príncipe.
Eu posso dizer que há uma classe que empobreceu e há uma classe que está prestes a desaparecer e há uma classe que tem vivido a rir desta classe que empobreceu e a que está prestes a desaparecer.
Principalmente os que estavam trabalhando na parte do turismo, que com essa questão de coronavírus houve pouca aderência dos turistas aqui em São Tomé e com isso houve muito desemprego.
As senhoras, as mães estão com problemas porque diminuiu bastante o rendimento. Nós sabemos que há uma ajuda, tem-se havido ajuda, mas não chega.
Para fazer face à pandemia e os seus efeitos, o governo do arquipélago recebeu ajudas de parceiros de cooperação internacional no quadro de um plano de retoma económica avaliado em 85 milhões de dólares, apresentado pelo Ministério das Finanças. Os analistas e cidadãos entrevistados pela Voz da América colocam dúvidas sobre a gestão das ajudas financeiras e materiais que chegaram ao país.
Todo o pacote financeiro que foi enviado para São Tomé para nos ajudar a combater a Covid, se tivéssemos um tribunal de conta a funcionar de verdade para pedir ao governo a conta daquilo que nós recebemos de apoio contra a Covid, eu acho que muitos governantes a esta altura estariam presos.
E é nesse aspecto que nós apelamos novamente para a reforma da justiça. É que a justiça seja capaz de dar exemplo. Se esse dinheiro foi mal gerido, se houve dirigentes santomenses que usaram esse dinheiro para o seu bem próprio, devem ser rigorosamente castigados, sem complacência. E a justiça não deve ter olhos, não deve ter olhos para os amigos, para os primos e para aí fora. Porque o que eu sinto neste momento é que o financiamento que entrou no país não foi condignamente usado em prol de São Tomé e Príncipe.
Entretanto, a recuperação económica do arquipélago depois da Covid-19 é o que mais preocupa agora os analistas.
Nessas coisas já quem faz o seu aproveitamento e se enriquece. Mas não vamos por aí. É que a pandemia vai deixar rastros por muito, muito tempo. A nossa economia vai sofrer a recessão, não tenho dúvidas. Que as pessoas ficaram mais pobres, ficaram realmente muito, muito mais pobres. Praticamente toda a máquina de economia ficou paralisada, está paralisada. Daí que vamos ter que, enfim, ter muito tempo, muita engenhoca, muita imaginação e, portanto, para podermos um dia repor a nossa economia onde ela já estava.
Infelizmente, na minha ótica, gastou-se o dinheiro que se teve que gastar, naquilo que se teve que gastar, mas não se estruturou a economia do país. Então, eu prevejo um ano de 2021 muito difícil, muito difícil. E eu fico triste porque nós recebemos doações suficientes para nós, pelo menos, não resolvermos o problema, porque nós não vamos resolver nenhum governo. Vai resolver de um dia para o outro o problema de São Tomé e Príncipe, mas teríamos pelo menos o mínimo para estruturar a nossa economia para poder sustentar o ano 2021, que pode ser muito, mas muito difícil.
Os desafios impostos pela Covid-19 em São Tomé e Príncipe trouxeram, no entanto, alguns ensinamentos que podem servir como mais-valia na gestão e na governação do país.
O ensinamento que a pandemia trouxe é que nós temos que ser rigorosos e que é uma forte utilização das novas tecnologias que São Tomé e Príncipe, como um país pequeno, deve tentar rentabilizar o máximo possível. Há países que aprendendo com a pandemia, aplicando as novas tecnologias, talvez tenham reduzido em 10, 15% as suas despesas próprias. Eu acho que nós em São Tomé e Príncipe temos que também aproveitar essa mais-valia.
Os valores da solidariedade, que pareciam estar em queda livre, também foram postos à prova.
As pessoas se envolveram, quer as autoridades sanitárias, as autoridades outras, a própria nossa cooperação bilateral e multilateral que operam cá no nosso país, as pessoas anónimas, enfim, valeu a pena essa mobilização e graças a essa mobilização nós conseguimos nos superar, conseguimos ultrapassar em muitas coisas.
A pandemia da Covid-19 também fez soar um forte alarme em São Tomé e Príncipe, dizem os cidadãos.
Gente, desperte. O vosso sistema de saúde está paralisado no tempo. Vocês estão com um sistema de saúde que não vale nada. Vocês têm que mudar, porque se a Covid tivesse um impacto sério aqui, vocês não teriam como. Aliás, esse país desenvolvido nem sequer está a conseguir aguentar o impacto da Covid. Imagina nós que nem sequer temos um hospital em condições.
O que também ficou claro é a forma como se governa no país.
Essa pandemia demonstrou mais uma vez como é que os políticos fazem tudo pelo poder. Não são capazes de tomar medidas e fazê-las cumprir.
A forte dependência do arquipélago do exterior ficou mais do que evidente nos meses em que o espaço aéreo e marítimo esteve fechado.
Como nós somos insignificantes, como nós somos pequenos, como nós não podemos viver sem ter uma boa, mas forte cooperação internacional, tanto na área diplomática como na área económica. Nós não podemos viver sós, nós temos que ter uma ligação muito forte com o exterior, por isso a nossa imagem tem que ser uma imagem que possa ser vendida, que tem que ser uma imagem, o nosso dirigente tem que ser pessoas com credibilidade.
São Tomé e Príncipe, o impacto da pandemia da Covid-19 e o ano que todos gostariam de esquecer. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E estamos quase no final desta emissão especial de 1 de janeiro de 2021, apresentada pela Ana Guedes, com a produção do Mariano Bartolomeu. Desejamos a todos os nossos ouvintes, internautas e suas famílias, que 2021 seja um ano de esperança e continuada solidariedade para juntos vencermos essa pandemia que afetou o mundo inteiro e que faz agora um ano que começou a sua rápida disseminação. Terminamos com Memories dos Maroon 5, esperando que 2020 seja já uma memória. E bem-vinda a 2021.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. Everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.